Começa agora o programa Fala Mulher.
Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama fica mulher.
Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Olá, boa tarde a você que está na sintonia da Rádio Pajeú. Hoje é sexta-feira, 27 de dezembro. Está começando o Fala Mulher, último programa do ano de 2013. Nesse ano, contamos com a parceria da Oxfam, através da campanha Cresça, e do projeto Formação e Empoderamento de Mulheres Populares e Diversas para a Construção de Novas Cidadanias no Brasil, Colômbia, Equador e Peru, que é da Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, a ECID, e Oxfam. E a gente começa agradecendo a Oxfam e a ECID pelo apoio e pela parceria na realização do Fala Mulher neste ano de 2013. Muito obrigada! E hoje no programa, a coordenadora-geral da Casa da Mulher do Nordeste, Graciete Santos, avalia o trabalho da CMN em 2013, e a coordenadora do programa Mulher e Vida Urbana, Itanaci Oliveira, fala sobre as ações desenvolvidas no Recife, região metropolitana. Mas, antes disso, a primeira música de hoje, Alma do Sertão, de Luiz Gonzaga, é uma homenagem do Fala Mulher ao dia 29 de dezembro, domingo, que é o Dia Mundial da Biodiversidade. Luiz Gonzaga, Alma do Sertão.
Ai, como é bonito a gente ver em plena mata amanhecer.
Ai, como é bonito a gente ver.
Até parece que o sertão com alegria vai despedindo a escuridão, e a passarada é revoada tão contente, alcança o espaço num grande abraço a toda a gente.
Ai, como é bonito a gente ver em plena mata amanhecer.
Quando amanhece, o sol aparece em seu esplendor, secando o orvalho, faz da campina imensa flor. Sai o caboclo, levando ao ombro o enxadão. Vai para a roça, onde ele tira o ganha-pão. Amanhece ao despertar de um novo dia. A natureza traz para a mata alegria, e tudo muda com a chegada dessa hora, cantando todos em louvor.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa choque. Oh, 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 não provoque.
No ano de 2013, a Casa da Mulher do Nordeste completou 33 anos de fundação. São mais de 3 décadas de luta em favor do direito, da cidadania e do empoderamento econômico e político das mulheres no Recife, região metropolitana e no território do Pajeú. E nesse ano, a CMN buscou mais uma vez cumprir com a sua missão. Vamos ouvir o que disse a coordenadora do programa Mulher e Vida Urbana, Itanaci Oliveira, que fala sobre a importância das ações desenvolvidas no Recife, região metropolitana, ações que fazem parte do programa Mulher e Vida Urbana. Itanaci traz uma avaliação para a gente desse ano de 2013.
Então, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, né, para a gente trocar um pouco, dialogar sobre o que foi para a Casa da Mulher do Nordeste e o que continuará de desafio para 2014, né? E eu começaria logo falando que a Casa da Mulher do Nordeste, a gente faz parte de um campo, que é o campo das ONGs, né? Tem vivido nos últimos anos, que é do conhecimento da sociedade, de um modo geral, muitos desafios do ponto de vista de sua sustentabilidade econômica e política também, né? Nós hoje estamos todas num campo bastante fragilizado, né? Um campo que foi marginalizado, né? Negado a importância e a relevância histórica que todas as ONGs contribuíram no desenvolvimento do nosso país, na construção desse processo democrático que a gente tem hoje. E a gente vem com muita dificuldade, mas também ao mesmo tempo com muita coragem, né, enfrentando esses desafios, se colocando, pautando o Estado, mas também trabalhando em parceria, dialogando entre nós mesmas para que a gente consiga ter uma pauta comum e um discurso único, né, no sentido de dar continuidade e contribuir para que novas organizações surjam e que venham fortalecer essa luta e essa consolidação dos direitos, do direito das mulheres, que a casa é uma entidade feminista, do enfrentamento ao racismo, né, de uma economia justa e solidária, de uma política inclusiva, uma política onde as mulheres elas têm a oportunidade de ser liderança, consigam ascender, né? A gente tem um cenário de 2014 que é um cenário de eleição, então é importante que a gente dialogue e destaque a importância que as mulheres irem para o poder, para que elas ousem, sintam-se desafiadas, mas também empoderadas, no sentido de acreditar que podem ser também uma deputada, uma vereadora, uma prefeita, uma governadora e uma presidenta. Então, eu acho que a gente vem atuando em todos esses espaços de política e de economia, no sentido de afirmar as mulheres como sujeito, né? De afirmar a importância das mulheres nisso e visibilizar, porque na verdade nós estamos em minoria ainda e estamos muito invisível. E o trabalho da casa continua nessa perspectiva de visibilizar, fortalecer e contribuir para que as mulheres vá para esse espaço.
E, Tanazi, você falou de fortalecimento das mulheres, né? Esse ano a casa ela assumiu outro papel dentro de um projeto que envolve um convênio, né, com outras organizações, que é o Centro das Mulheres do Cabo e o Movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurais, que ela assumiu esse papel de coordenar, né, de ser a referência no Brasil diante de outros países como o Peru, como a Colômbia e o Equador. Então, como é que você vê esse posicionamento? Como é que a casa vai atuar, né, que ainda tem mais um ano de projeto, né, atuação, e o que, que você espera para os próximos meses, próximo ano desse projeto?
Então, a gente está participando do projeto Mulheres Populares e Diversas, que é um projeto que é apoiado pela Intermon, né, com apoio do AECID, que é a agência espanhola. Com 4 países, está o Brasil, o Equador, o Peru e a Colômbia. As ações elas são realizadas no âmbito nacional de cada país, mas também tem ações que são regionais, onde esses 4 países se reúnem e fazem ações de grande porte, trazendo a particularidade, mas também a gente tem a oportunidade nessas ações de ver como a gente tem uma agenda muito comum do ponto de vista de luta e de enfrentamento às questões que ainda oprimem e que reprimem as mulheres no exercício da sua cidadania. Então, por exemplo, hoje o Brasil, com todos os ganhos, todos os processos de desenvolvimento e de construção política que a gente vem traçando ao longo desses 20, 30 anos no Brasil, ele sem dúvida nos coloca num lugar diferenciado do ponto de vista da gente ter alguns avanços no que se refere a políticas públicas, no que se refere à afirmação da identidade das mulheres, enfrentamento à violência, mas também enxergamos nesse processo avanços em outros países e facilidades do ponto de vista de legais que o Brasil ainda resiste, né? Então, esse projeto é um projeto que a casa está na coordenação de meados do ano, desse ano de 2013 e o ano de 2014 todo. a gente tem o desafio de levar não só o nosso modelo de política pública, nosso modelo de funcionamento no país, mas principalmente dialogar do ponto de vista de uma agenda mais regional. Então, o que nos desafia muito para 2014 é construir, né, informações, construir documentos, construir ações e atividades do ponto de vista da América Latina, considerando a mulher brasileira, a mulher colombiana, a mulher peruana, equatoriana e outras que se somem às atividades que a gente quer desenvolver no campo da violência, no campo da política, no campo da interseccionalidade, né, do enfrentamento ao racismo e no campo da economia. Então, esses são quatro eixos presentes dentro do projeto e que a gente tem fortalecido a partir de uma ação local, que eu estou chamando local aqui dos países, e também do âmbito regional. E tem sido um processo muito rico de aprendizado para todas nós, mulheres dos quatro países. A gente tem promovido escolas onde a gente tem estudado e aprendido a pensar a partir do olhar das mulheres, com um olhar diferenciado na política. E aí o Brasil está encabeçando essa discussão sobre mulher e poder, né? A gente fez uma pesquisa importantíssima o ano passado, que vai ser divulgada e lançada agora em fevereiro, em Medellín, no, na Colômbia, onde a gente teve a oportunidade de promover a participação das próprias mulheres brasileiras e das mulheres de base, as lideranças, as mulheres dos grupos, investigando, fazendo a pesquisa, estudando e conhecendo de perto como funciona o desenvolvimento e a participação das mulheres no modelo político que a gente tem. Então, na verdade, essa pesquisa é uma confirmação das nossas ausências nos quadros políticos e nos espaços de maior relevância dentro da política, mas também a afirmação do desejo das mulheres, desde as mulheres de base, as mulheres negras, as mulheres brancas, as mulheres indígenas, as mulheres que já estão e as dificuldades que são vividas. E essa dificuldade do exercício da participação nesse lugar da dimensão política, ela tem como pano de fundo único e muito comum entre os quatro países o patriarcado. Patriarcado, racismo, um desenvolvimento econômico desigual, que infelizmente nos retira e nos coloca em condições de desigualdade quando a gente vai concorrer junto com outros homens pleiteando um cargo, seja para governador, seja para prefeito, seja para vereador, para deputado. Então, o Brasil encabeça esse tema dentro do projeto, né? A gente trabalha, obviamente, os outros três também, mas a gente encabeça esse. E estamos levando e contribuindo com toda a nossa riqueza, experiência e atividades que a gente tem monitorado e construído uma boa proposta para a participação e desenvolvimento das mulheres. Então, é um projeto que, desse ponto de vista, dessas temáticas, especialmente do exercício da mulher poder, tem nos ajudado a refletir, a convidar outras companheiras que já estão nesse exercício e principalmente a trazer as mulheres de base para essa reflexão. Então, a gente tem discutido várias coisas, desde reforma política, desde mulher que vota ou que não vota em mulher, desde o que significa meu voto, que tipo de discriminação as mulheres vivem aí, como os partidos têm reagido a isso e como nós mulheres, que geralmente, em geral, nesse caso, não estamos dentro dos partidos, vemos isso e atuamos e podemos mudar esse cenário. 2014 está aí para nos desafiar nesse sentido.
Bem, você falando um pouco do campo político, né, que a casa, né, tem direcionado junto aos projetos, né, e a gente sabe que também a casa participa de alguns espaços de controle social, né. Eu queria que você fizesse um pouco uma análise de como foi você participando tanto do Fórum de Economia Solidária, como também do Conselho de Assistência Social, e como é que está esses espaços, né, principalmente o que se refere para as mulheres, né?
Vou começar pelo Conselho de Assistência Social, que a casa vem participando desde 2012, o estadual. Tem sido muito relevante e importante a participação nossa. O Conselho Estadual de Assistência Social está de parabéns. Hoje ele é presidido pela companheira Lourdes Vinocu. Tem tido um resultado e um desenvolvimento de sua função de uma forma assim brilhante. A gente realizou nossa conferência estadual agora em outubro e foi muito bem estruturada, muito bem organizada. Todos os municípios participaram. O processo de conferência, a construção do documento foi muito democrático, né? Eu acho que, desse ponto de vista, o Estado de Pernambuco, parabéns, né? Quem está hoje presidindo o conselho é uma representante da sociedade civil, então a gente está tendo a oportunidade de um diálogo muito próximo junto ao Estado. E claro que os desafios são muitos, a gente sabe que a implementação das políticas da assistência, ela é uma questão que a gente tem que estar o tempo todo monitorando e debatendo e chamando o Estado, tanto o federal como o municipal, e o estadual para um diálogo constante do ponto de vista das contratações, efetivação de pessoal, necessidade de melhoria do serviço dos centros, mas eu acho que o Conselho vem desenvolvendo um excelente diálogo e um excelente trabalho do ponto de vista de identificar, de reconhecer, elaborar e aprovar também serviços para melhoria das condições do desenvolvimento da política da assistência. Eu acho que em 2014 a gente ainda vai realizar o nosso planejamento e nossa avaliação, já fizemos, mas de uma forma mais elaborada, e eu acho que a gente teve muito ganho, e acredito que em 2014 os desafios são maiores, porque a gente tem um ano eleitoral, mas do ponto de vista de enfrentamento e garantia dos direitos no que se refere à assistência, eu acho que é uma continuação de um processo de gestão e de uma gestão que se propõe a trabalhar de forma democrática e garantir o que está previsto na lei, o que deve ser cumprido, e convidando o Estado e também refletindo junto aos municípios a importância de que essas duas instâncias atuem e ofertem serviços de assistência qualitativa, não de ajuda, não de clientelismo, não de por ser bonzinho, mas no reconhecimento do direito do cidadão que de fato necessita das políticas públicas da assistência.
Falando também um pouco dos projetos daqui da atuação da casa em Recife, né? A casa não só atua junto às mulheres, mas todo o envolvimento com a família, né? Com crianças e jovens também, principalmente das duas comunidades que a casa tem atuação, que é a comunidade Passarinho e do Córrego do Euclides, que é na zona norte do Recife. Então, Ita, como é que a casa atuou esse ano? Né, para o próximo ano, quais são as atividades, ações previstas?
Então, a gente tem a continuação de uma parceria com a ActionAid, né, que é uma parceira que vem desde 2009 construindo um desenvolvimento de ações voltada para crianças e jovens e adolescentes. Né. Temos com a ActionAid o Sistema de Vínculo Solidário e o projeto Comic Relief, que é um projeto mais recente, mais novo, Comic, voltado para jovens. E a gente tem desenvolvido esses projetos na comunidade de Passarinho e na comunidade do Córrego do Euclides. Nessas comunidades a gente tem parceria com os grupos, no caso do Córrego do Euclides, Cidadania Feminina, e no caso de Passarinho, com o Espaço Mulher. Né? Então é um projeto que tem nos mobilizado no sentido de atender as demandas e responder especialmente as demandas das comunidades, especificamente com esses públicos, né? Que para a gente é um pouco mais novo, porque a gente vem trabalhando ao longo do nosso processo histórico com mulheres adultas, né? Uma jovem ou outra, mas esse projeto traz para a gente essa cara, né? Das crianças e essa cara muito forte da juventude. Então, aqui em Recife, a gente vai viver o desafio de viver na capital, uma capital com desigualdades em todos os setores, em todos os lugares, né? Esses bairros são bairros de periferias do Recife, portanto, são bairros que vivem já no seu cotidiano e na sua particularidade, o desafio da mobilidade, o desafio de viver em morros, a demanda da questão da infraestrutura, né? As drogas, a prostituição, a violência que se acirra nessas comunidades de baixa renda, a impunidade, né? E muitas vezes a violência policial durante o seu processo de abordagem. Então, a gente está trabalhando com as jovens e com as crianças no sentido preventivo, né? De apresentar outras oportunidades, de apresentar outro mundo e principalmente de levar para esses jovens e para essas crianças a cidade. O lazer da cidade, o teatro, os clubes de lazer, os espaços de agroecologia existente, uma relação ou uma inter-relação mais com a natureza, né? Então a gente tem procurado promover ações educativas no que se refere ao fortalecimento da cidadania, do direito e do exercício da sua autonomia como crianças, mas também como jovens, disseminar os direitos e as leis junto aos pais, às lideranças e à comunidade de modo geral, mas principalmente promover o lazer, que é uma coisa que essas comunidades, infelizmente, quase não têm, porque não existem quase espaços, e as políticas e as iniciativas existentes são muito, muito, muito ruins. Então a gente está tentando também apresentar o restante da cidade, né, para esses jovens e para essas crianças. Além disso, a gente tem feito parceria com o ICID, né, que é através desse consórcio, e a gente tem tido a oportunidade de levar essas mulheres dessas comunidades também para outros países, para conhecer e trocar com as mulheres também de outros países que também são de periferias. Então, como vivem, quais as diferenças, quais as estratégias, e também com as jovens, E, enfim, como é que o mundo está pensando e como é que o mundo está refletindo essa questão da juventude, da criança e do adolescente. E o ano 2014 é um ano que vai ter Copa do Mundo, né? Então, do ponto de vista das crianças e das adolescentes, vulnerabiliza mais ainda esse público, porque a questão da exploração sexual, a questão da violência, ela se acirra. E aí a gente tem tentado participar, tem tido algumas iniciativas de participar de espaços do Comitê da Copa, por exemplo, e dos conselhos, no sentido de nos prepararmos para também, junto com eles, nessa parceria, a gente também contribuir e enfrentar o que possa vir a acontecer em relação a vulnerabilizar mais ainda esse público.
Ótimo. Então, vamos agora nos despedir de Ita. Ita, deixar uma mensagem para as mulheres que estão nos ouvindo de final de ano e que no próximo ano a gente tenha muito mais produção, muito mais, né, trabalho, né, em prol do fortalecimento das mulheres.
Eu acho que é convidar todas as mulheres urbanas e as mulheres rurais a se juntarem, né, a refletir por um mundo melhor, porque um outro mundo é possível e a gente acredita nisso. Ficar atenta para as nossas crianças e nossas jovens, né, que estão hoje em alguma situação de vulnerabilidade, e é importante que a gente conheça os serviços e que a gente mobilize para a gente poder evitar, né, a gente poder trabalhar com a prevenção. Desejar um feliz 2014 para todas nós, dizer que a Casa da Mulher Nordeste ainda tem muitos anos pela vida, muitos trabalhos a ser desenvolvido, e que essa relação é produtora, Casa da Mulher, técnicas, parceria governo do estado, governo federal, governo municipal, sempre no diálogo e se desafiando a melhorar as condições de vida das mulheres. Então, é agradecer pelo ano de 2013, por todas as parcerias que a gente fez com as produtoras e outros parceiros, e dizer que a luta da gente, ela continua, e que a gente está aqui para ser feliz. Então, a esperança é o nosso foco e o nosso caminho, né? A nossa bandeira.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa, choque. Oh, 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 não provoque.
Estão se abraçando, pois essa noite é Natal. Te chamo outra vez, não vejo teu rosto. Eu nunca fiquei sem você. Everyone's saying, how are you? Knowing full well I'm not much, and presence to me means you here beside me, the love I'm so used to the touch. Mas é difícil lembrar em dezembro palavras de amor que fazem chorar. We've tried it apart, and I know from my heart that it's not working well. It's just simply hell. Todos estão esperando pra celebrar o Natal, mas eu vou ficar dormindo acordado, sonhando que vou te abraçar. We've tried it apart, and I know from my heart that it's not working well. It's not working well. Venha sentar ao meu lado, fazer meu Natal mais feliz. You know that I'll wait, I won't give up hoping. Não vou desistir, the door will stay open. The
esse tempo de paz. Come home for Christmas to me.
Meu nome é Lorena Moraes, sou professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, na Unidade Acadêmica de Serra Talhada, né, e venho trazer uma mensagem de final de ano para as mulheres, né, que integram a Casa da Mulher do Nordeste, né, para as nossas alunas e alunos que integram o Núcleo de Pesquisas de Estudos e Práticas Agroecológicas, o NEPAS, aqui da Universidade, e bem como para os demais estudantes, tanto da universidade também, como das escolas da nossa região, né, trazendo desejando boas festas de final de ano, né, e trazendo também a mensagem de que estamos aí, né, estabelecendo essa parceria, né, visando uma transformação social, né, que um outro mundo é possível, principalmente a partir das nossas ideologias embasadas pelo feminismo, né? Através da visibilidade das mulheres nos espaços de trabalho, nos espaços de casa, nos espaços educacionais também, e também alertar para a questão que agrava muito a nossa sociedade, principalmente o Nordeste brasileiro, o sertão do Pajeú, que é a questão da violência contra as mulheres, né? Que a gente deseja que para os próximos anos, né, esse índice tão alarmante diminua e que as mulheres sejam mais respeitadas, né, e ocupem também os espaços de poder dentro da nossa sociedade. Nesse sentido, eu desejo um Feliz Natal para todas e todos, que o nosso próximo ano, né, siga dentro das lutas que a gente acredita. Obrigada.
Eu aqui de novo. Hoje vamos conversar sobre um assunto que interessa a você e a todas as mulheres. Vamos falar sobre o feminismo. Os homens dizem: não fala bobagem, mas...
Feminismo? Não fala bobagem, mulher. Tu nem sabe o que é isso. Os homens mandam e as mulheres têm que obedecer. Sempre foi assim. Que história é essa de querer mudar agora?
Você quer ser dono de mim? Isso é machismo.
O que vocês querem agora? Que as mulheres mandem nos homens? Que a gente faça comida e limpe a casa?
Não, meu querido. O que queremos são direitos iguais. Queremos fazer a comida juntos e dividir as tarefas de casa. Por que não?
Por uma nova cultura sem machismo.
Os homens dizem: você não pode usar essa roupa, mas...
Já disse pra você não sair na rua com essa saia curta. Quem já viu mulher casada sair assim na rua? Você vai ter o que merece agora.
Eu me visto do jeito que eu quiser.
Ele te bateu de novo, não foi? Você tem que denunciar. Tem a Lei Maria da Penha pra proteger a gente da violência desses homens.
É, você tem razão. Não sou propriedade dele. Ele não tem o direito de me bater. Vamos comigo até a delegacia?
Por uma nova cultura sem machismo.
Você já deve ter passado por alguma situação dessa ou já viu acontecer com alguma mulher. É disso que o feminismo fala. Queremos direitos iguais para todos e todas. Seja homem ou mulher, o direito à vida, à liberdade, ao desejo, são iguais. O corpo é nosso e nos pertence. Espalhe essa ideia por uma nova cultura sem machismo.
Campanha Consumo Consciente e Solidário. Um patrocínio, Programa Petrobras, Desenvolvimento e Cidadania. Petrobras e Governo Federal, país rico é país sem pobreza. Realização, Casa da Mulher do Nordeste. Projeto Tecendo o Nordeste Solidário. Mulheres rurais e urbanas fortalecendo sua cidadania e autonomia econômica. Parcerias, Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú e Rede de Mulheres Produtoras do Recife e Região Metropolitana.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, é cor de rosa choque.
E dando sequência ao programa Fala Mulher, vamos trazer agora a avaliação da nossa coordenadora geral, Graciete Santos, que conversou com a Emanuela Castro sobre o trabalho da Casa da Mulher do Nordeste, as ações desenvolvidas tanto no Recife quanto no Pajeú nesse ano de 2013. E ela também aproveita para trazer uma mensagem para 2014.
Boa tarde, Juliana. Boa tarde, mulheres. Estamos aqui com Graciete Santos, coordenadora geral da Casa da Mulher do Nordeste, e que vai, né, falar pra gente como é que foi esse ano de 2013, tanto para a casa como para no campo político que a casa atua. E a gente vai começar falando do balanço, né? O balanço de 2013 para a casa, tanto do Pajeú como de Recife, né, das duas sedes. Como é que foi esse balanço? Como é que você analisa esse ano de 2013?
Boa tarde aos ouvintes e especial às mulheres da região. É um prazer estar aqui de volta e é um prazer também estar podendo falar já nesse final de 2013. Eu acho que como balanço, 2013 foi um ano, acho que difícil, né? Difícil em vários aspectos. Difícil, e se a gente for aí, né, pensar o sertão, pensar as regiões semiáridas do país, um ano de uma seca prolongada, né, que trouxe muitos sofrimentos e muitas dificuldades. Por outro lado, a gente pode dizer também que a vivência, né, dessa estiagem prolongada que ainda vivemos, ela trouxe também muitas reflexões, né, de pensar e reforçar a nossa luta, né? A luta por uma convivência com o semiárido e não de combate à seca, né? Eu acho que, por outro lado, a gente também observa, e a gente que andou, né, na região, a gente percebeu que mesmo a despeito de uma situação de seca, de estiagem prolongada, as experiências agroecológicas, as experiências das famílias, né, que ali acreditavam, que ali tinham suas práticas de agrofloresta, que ali tinham suas práticas, né, de convivência, um entendimento de convivência com o semiárido, de acesso a outras tecnologias, né, de armazenamento da água, essas famílias conseguiram, estão conseguindo, né, ultrapassar esse momento de uma outra forma. Uma outra coisa que a gente destaca também nesse período é que não houve saques, né? A despeito de tantos outros períodos que a gente vivia, e é claro que isso tem a ver também com todo um investimento, né, do próprio governo, de bolsas que são importantes, né, que são necessárias, que são nesse momento de emergência. Então eu acho que foi um ano, principalmente tomando como foco o rural e, em especial, as áreas semiáridas, né, um ano difícil, mas que reforçou também essa luta, né? Reforçou o debate, reforçou, nos fez acreditar e pensar que o caminho é esse, né? E nos faz também nos desafiar cada vez mais de a gente fortalecer essa perspectiva, essa compreensão, né, de convivência com o semiárido. Eu acho que nesse cenário, nesse contexto, a gente também, em termos de políticas do Estado, a gente elege, né, o Aldo Santos, que é uma figura que vem do movimento, que tem uma base forte, né, no movimento da agroecologia, né, que participou ativamente, né, junto com tantas outras organizações aqui que foram referências nessa construção. E hoje assume a secretaria, né, do Estado. Então, acho que esse é também um indicador importante para nós e que a gente precisa, eu acho que a gente precisa aproveitar essas oportunidades, né? Eu acho que a gente precisa reforçar, divulgar, né, E aí eu quero ressaltar o papel importante da ASA, né, da articulação do semiárido, junto à comunicação, mas não só, junto ao esforço de implementar os programas, né, o P1MC e o P1+2, a despeito de um contexto também difícil, né, lá das cisternas de plástico por aí que a gente está convivendo, de todo um, enfim, de uma política que ainda existe mesmo, de compra de votos, né, a história da água como mercadoria. Então, eu acho que foi um ano difícil, né, mas que também fez, né, com que a gente trouxesse à volta essa discussão da proposta da convivência semiárido. Então, pensando nisso, né, fazendo corte um pouco nessa perspectiva, eu acho que nós, para casa, né, para nós, Casa da Mulher do Nordeste, esse contexto também foi muito importante, né, difícil, de muito trabalho, de mais dificuldade, né, porque a Casa da Mulher tem o foco de fortalecer a organização produtiva das mulheres, né, fortalecer as práticas agroecológicas. Nós também estamos na implementação de tecnologias, né, de recursos hídricos, de acesso à água, como o programa 1 milhão de cisterna. Uma outra novidade foi o nosso envolvimento com outro programa, que é o PU+2, né, que é o programa voltado para o acesso à água para a produção. Então, para nós também, nós vivemos esse contexto, né, de avanços, de dificuldades, mas também dessa certeza, né, de que é por aí. Então, em relação a esse envolvimento dos projetos, são dois projetos que têm uma dimensão grande, né, e vocês bem sabem o quanto é difícil nesse contexto de seca, né. E a gente conseguiu superar, estamos concluindo aí. A experiência para nós também, né, no programa P1+2 também tem sido desafiador, né, novas tecnologias que nós também estamos aprendendo, outras tantas organizações que já têm uma experiência nesse campo. Então, assim, tem sido um desafio muito grande para nós também, né, e especial porque o nosso um outro desafio é pensar também como é que a gente garante as mulheres, né, que as mulheres sejam reconhecidas como sujeitos desse processo, que consigam ter condições melhores, né, na sua produção. Então, o acesso à água para produção sempre foi uma grande demanda das mulheres, né? Eu acho que a gente conseguiu avançar muito em números. Não podemos dizer que a região do Pajeú está, né, tem as cisternas em todas as famílias, mas não sei agora precisar os números, né? Não tenho comigo aqui, mas a gente sabe o quanto isso já está disseminado, né? Agora, o nosso desafio é com relação à água para a produção. Então, eu acho que é uma região aí, eu acho que 2014 a gente já vai ver o resultado disso, né, implementação. Então, nesse aspecto, eu acho que foi bem importante. Eu acho que uma outra coisa importante que eu queria ressaltar na nossa atuação é também levar, dentro dessa discussão, né, de convivência com o semiárido, uma ação também territorial que visa contribuir, né, para a preservação do bioma da Caatinga, né? Então, estamos esse ano implementando um projeto que é o Mulheres na Caatinga, que envolve diretamente 210 mulheres, mas que envolve acho que 12 municípios da região, e tem como propósito principal, né, a preservação do bioma Caatinga, né? Então, é um projeto que também nos desafia a investir em ações, né, de educação ambiental, ou seja, uma outra mentalidade, uma outra postura em que das pessoas, não só as mulheres que vão estar envolvidas, essas mulheres vão ser multiplicadoras, né, nas suas famílias, nas suas comunidades, nos seus grupos, e tentar levar, né, essa bandeira, né, da importância da preservação do bioma da Caatinga, né? Então, acho que o projeto ele visa também reflorestar, né, com matas ou com plantas, né, nativas da Caatinga. Então, ele também tem essa contribuição para a produção de conhecimento, né? Quantos de nós, a gente, e conversando com as mulheres e trocando, a gente vê a riqueza, né, que a Caatinga tem, da diversidade de plantas que estão em processo de extinção e o conhecimento que as mulheres têm sobre isso, né? Então, o projeto ele tem também
esse papel de levar o conhecimento das mulheres, de valorizar o conhecimento que as mulheres têm ali na convivência, né, nas suas práticas agroecológicas. Então, a gente espera também que ele possa contribuir com um banco, né, de informações. A gente, inclusive, tem uma publicação nesse sentido, para que ela seja informativa, né, que ela possa também disseminar isso, quais são as plantas nativas, a riqueza que cada planta tem isso, a importância que essa planta tem para o bioma, para a relação ambiental, né, para a segurança alimentar. Então, acho que é uma de grande contribuição. O projeto também visa dar continuidade a uma ação que a gente vem experimentando, e eu acho que agora a gente chegou também a um aperfeiçoamento de uma tecnologia que é o fogão agroecológico, né? Acho que muitas de vocês que estão me ouvindo já conheceram, né? A gente teve uma experiência com outro fogão, que era um fogão que vinha de fora, e a gente foi experimentando e chegou agora uma proposta que a gente acredita que eu acho que, né, que vai ser muito importante. E porque esse é um fogão que ele é agroecológico no sentido de que ele visa a sua autossustentabilidade, né? Utilizando pouco recurso natural, né? Que são gravetos de lenhas, né? O não uso de carvão, que é uma outra luta nossa nesse sentido. E também porque ele tem uma relação também de sustentabilidade, né? Ele preserva a temperatura, né? Ele não causa fumaça, então também não, do ponto de vista da economia, né? E a gente tem isso muito em depoimentos das experiências que a gente vem, o quanto isso, na verdade, reflete na economia familiar, né? Porque você deixa de comprar o gás, né? Isso significa efetivamente na sua renda. Mas nessa perspectiva da sustentabilidade, né? E também na saúde. Então, acho que acho que também é um conjunto. O projeto também visa isso que eu falei, né? De disseminar essas ideias através de oficinas, de seminários, para a gente discutir, né, ações conjuntas com outras organizações sobre a convivência com o semiárido, sobre a preservação do bioma Caatinga, através dos programas de rádio, como, né, nesse espaço que nós temos aqui do Fala Mulher, e de publicações também. Então, a gente está com muita... A gente está muito feliz, né, de ter essa oportunidade. Os projetos são uma oportunidade para a gente realizar a nossa missão os nossos objetivos. Então, 2014 aí inicia já, o projeto já começou, mas inicia com esse nosso desafio, né? E a gente tem aí previsto, né, através de canteiros de mudas que nós já temos, dos viveiros de mudas que nós já temos, a gente fortalecer isso, mas para além, né, cada ponto a também, né, fazer o seu replantio para que a gente possa contribuir nesse reflorestamento e de um semiárido mais vivo.
Gracete, uma outra bandeira que a casa sempre, né, esses anos, esses 30 anos de atuação é a economia solidária, né? Uhum. E eu queria que você falasse, né, também sobre isso, como é que foi esse ano, tanto no Pajeú como em Recife, como é que está sendo a atuação da casa nesse setor, junto com a agroecologia também.
Uhum. Eu acho que são duas bandeiras assim importantes, né, na nossa prática, é a economia solidária e a agroecologia, que estão na nossa visão inteiramente integradas, né? E tem pontos de convergências importantes. A economia solidária, eu acho que nós vivemos, a despeito de todo o processo que a gente já vem, né, de 2012, um processo de transição e de fragilidade do movimento de economia solidária nacionalmente falando, né? A gente esteve quase na iminência de perder, né, um espaço da economia solidária como um espaço de política, né, no âmbito nacional, e esse embate nacionalmente teve repercussões, né? Eu acho que se a gente for fazer uma análise hoje, a gente manteve a Secretaria Nacional da Economia Solidária, né, ainda ligada ao Ministério do Trabalho, mas a gente perdeu politicamente, né? O que a gente pode avaliar, assim, fazendo uma análise ligeira, é de que esse novo governo, né, ele não está dando a força e pondo energia nem recurso, né, na economia solidária. Mas, de qualquer maneira, a Secretaria Nacional da Economia Social tem tentado, né, fazer as convergências, fazer as integrações entre os diversos ministérios, né, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDS, né, o Ministério do Desenvolvimento Social, sobretudo, junto com o Plano do Brasil Sem Miséria, mas levando uma discussão que a economia solidária não é uma economia da miséria, né? A economia solidária é uma outra proposta de organizar a vida produtiva, de organizar a vida econômica e de repensar essa economia, né? Então, a gente tem um grande desafio, porque, na verdade, a economia solidária não é uma política pública, a economia solidária não tem um status de política, né, no Estado brasileiro. E isso repercute. Então, acho que a gente faz uma avaliação que a gente teve aí pontos de fragilidade, de enfraquecimento. E isso teve uma repercussão direta no movimento Economia Solidária. O movimento nacional se organiza através do Fórum Brasileiro da Economia Solidária e os diversos fóruns estaduais. Por outro lado, eu acho que essa desmobilização ela está dentro de um contexto geral. Apesar que 2013 foi um ano que a gente viveu no segundo semestre, em junho, né, julho, de grandes manifestações no país, né, manifestações de rua. E o destaque disso aí eram de manifestações, né, que a gente chama manifestações populares, de pessoas, de jovens, né, que na verdade a grande maioria não estavam organizados, né, nem em partidos, nem em movimentos sociais e tal. Então, isso deu muita repercussão. E eu acho que nós, enquanto movimento, seja o movimento da economia solidária, seja o próprio movimento feminista, seja os outros movimentos sociais organizados, que tem uma história e uma trajetória e que vem tanto contribuindo, né, para a transformação da realidade brasileira, eu acho que a gente não conseguiu, né, aproveitar toda essa energia, né, para que a gente pudesse realmente segurar e manter essa energia nacional. A gente sabe que os interesses foram os mais diversos, né? Os mais diversos. Mas eu acho que, assim, fazendo um balanço hoje, essa mobilização que a gente viveu, né, em 2 meses, sei lá, no máximo 3 meses, ela acabou não repercutindo, né, nesse processo nosso, que a gente já estava vivendo uma desmobilização, né? E o movimento da economia solidária é um exemplo disso. Então, o fato, como eu disse, não daqui a própria secretaria, que de alguma forma tinha uma relação de apoio, né, a esse movimento, há uma relação de mais proximidade, né, de apoio para a realização dos encontros, das plenárias, isso deu uma enfraquecida. E, obviamente, que movimento a gente faz se reunindo, discutindo, né, indo para a rua, fazendo ações e tal. Acho que isso deu uma enfraquecida, mas a gente tem aí um desafio que é a conferência. Em 2014 é um ano de Conferência Nacional da Economia Solidária. Eu aproveito aqui o espaço já para estar fazendo um chamamento, né, a todos que estão me ouvindo, sobretudo nós mulheres, que somos a grande maioria na economia solidária, mas que a gente tem um grande desafio, que é a valorização do nosso trabalho dentro desse espaço, né? Então, aí a região do Sertão do Pajeú vai acontecer plenária, né? Então a gente precisa estar ligado, a gente precisa estar se organizando para participar, para levar as nossas demandas, porque a gente já tem experiências, a economia solidária, na verdade, ela já acontece.
Você está escutando o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Por isso não provoque, cor de rosa, choque.
Meu nome é Ocineide, eu sou artesã, sou da rede de mulher de artesã do Recife e faço parte da Casa da Mulher do Nordeste. Eu desejo para todas as mulheres muita paz, felicidade, saúde principalmente, e muita, muita força e coragem da gente lutar. Se lutamos esse ano, no próximo ano, que a gente consiga muito mais.
Olá! Hoje eu quero conversar com você sobre agroecologia. Além de falar de terra, de produção, a agroecologia fala de relações mais amplas com o meio ambiente. Traz conceitos de respeito à vida em todas as suas dimensões. Ela valoriza a propriedade agrícola como um todo, e entende que deve haver interação, troca, entre todos os seres vivos, pois cada um deles possui um papel importante para o equilíbrio do meio ambiente. Assim, plantas devem se relacionar com os micro-organismos que produzem nutrientes e com as minhocas que soltam o solo para que as raízes se desenvolvam. No cultivo agroecológico, não existe agrotóxicos e há uma valorização da utilização de culturas diversificadas. Para que haja equilíbrio do sistema agroecológico, a participação igualitária das mulheres, dos homens e jovens é fundamental. A organização, a cooperação, o trabalho em grupo, a distribuição de riquezas, que são princípios da economia solidária, também são necessidades básicas para a construção de práticas agroecológicas. Tudo isso representa um novo olhar para a produção e comercialização. Por isso, é valorizada a relação socialmente justa e ambientalmente sustentável entre consumidores e consumidoras e produtores e produtoras. A segurança alimentar é outro importante objetivo da agroecologia, ou seja, as pessoas precisam ter uma alimentação saudável nutricionalmente, mas também ambientalmente. As práticas agroecológicas devem valorizar os saberes locais e o trabalho das mulheres. Para isso, o movimento feminista tem contribuído e muito. As mulheres precisam ser reconhecidas como sujeitos importantes dessa construção, com um papel produtivo e político, e não como ajudantes. Tchau! Agora eu vou embora, mas voltarei em outros momentos para falar sobre outros assuntos importantes para a sua vida.
Campanha Consumo Consciente Solidário. Um patrocínio, Programa Petrobras, Desenvolvimento e Cidadania. Petrobras e Governo Federal, país rico é país sem pobreza. Realização, Casa da Mulher do Nordeste. Projeto Tecendo o Nordeste Solidário. Mulheres rurais e urbanas fortalecendo sua cidadania e autonomia econômica. Parcerias, Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú e Rede de Mulheres Produtoras do Recife e Região Metropolitana.
E estamos chegando ao fim do último programa Fala Mulher de 2013. Queremos agradecer a todas e todos que, direto ou indiretamente, contribuíram para a realização do programa. Obrigada a toda a equipe da CMN pela contribuição, às mulheres, obrigada à Rádio Pajeú pelo espaço, aos parceiros e parceiras da Casa da Mulher do Nordeste e à Oxfam e à ECID pelo apoio neste ano. O Fala Mulher volta em 2014 com nova roupagem, nova plástica, novas vinhetas, especialmente para você que nos acompanha toda sexta-feira, nesse horário, aqui na Rádio Pajeú de Afogados da Engazeira. Bom final de ano, muita paz, muita alegria. Que as realizações alcançadas este ano sejam apenas sementes plantadas que serão colhidas com o maior sucesso no ano vindouro. Que em 2014 continuemos juntas, unidas, lutando pelos nossos direitos e pelos direitos de todas as mulheres do mundo. Até o próximo programa e, para a gente encerrar, Marcas do Que Se Foi, The Fevers. Grande abraço, bom final de semana, bom final de ano, até 2014.
Nossos passos pelo chão vão ficar marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em
paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar marcas do que se for, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer.
Você acabou de ouvir o programa Fala Mulher.
Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama vive a mulher.
Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Sexo choque.